em português para a África. Estamos, portanto, no ar todos os dias, a esta hora, com 1 hora e meia de emissão, e estamos, portanto, a primeira meia hora dedicada à Angola. Estamos aqui com alguns problemas técnicos e, portanto, enquanto aguardamos pela resolução desses problemas, para podermos começar o nosso programa como de costume, eu vou recordar aos ouvintes que nas nossas notícias o que vai continuar em foco é a guerra na Ucrânia. A União Europeia poderá impor sanções ao petróleo russo. Vamos também falar de notícias africanas. Uma companhia russa suspendeu operações no Burkina Faso devido a ameaças à sua segurança. Na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma não compareceu ao seu julgamento por corrupção. Portanto, essas as principais notícias. Por outro lado, quando tivermos estes problemas técnicos resolvidos, contamos ter aqui várias reportagens de Angola. Vamos falar da prisão de várias pessoas numa manifestação do fim de semana em Luanda. Vamos também ter pequenas declarações sobre a Frente Patriótica. Portanto, isso uma das várias reportagens que vamos ter aqui na Voz da América. Vamos também falar de outras reportagens vindas de outras partes de Angola. Mas eu, para já, vou começar por ler as notícias, enquanto vejo aqui os nossos técnicos a tentarem resolver o problema para podermos ter em linha os nossos correspondentes. Vamos começar com as notícias. O Ministério da Defesa ucraniana disse que forças russas quase que completaram a sua concentração de tropas para uma nova ofensiva nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país. Entidades oficiais americanas confirmaram que a Rússia tem estado a reforçar as suas posições em Donbass. Forças russas continuaram a bombardear as zonas de Donetsk e Luhansk. A agência de notícias russa disse que forças separatistas, apoiadas pela Rússia em Donetsk, vão intensificar as suas batalhas contra as forças ucranianas. A Rússia disse, por outro lado, ter destruído um sistema de defesa antiaéreo ucraniano fornecido por um país do leste da Europa. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia disseram que vão intensificar o envio de armas para a Ucrânia, disse o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros. A União Europeia disse, por seu turno, estar a estudar um embargo ao petróleo russo como parte de uma possível ronda de negociações. Hoje, o chanceler austríaco Karl Nehammer manteve em Moscovo conversações com o presidente russo Vladimir Putin. Nehammer descreveu as conversações de muito diretas, abertas e duras. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve conversações virtuais com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem discutiu principalmente a guerra na Ucrânia. A Índia tem-se recusado a condenar diretamente a invasão e esteve envolvida em negociações recentes para a compra de petróleo russo. Durante as conversações, o chefe do governo indiano disse ter sugerido recentemente ao presidente russo, Vladimir Putin, para se reunir com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Modi frisou que condenou a morte de civis e pediu uma investigação independente a essas mortes na Ucrânia. Estão agora programadas conversações entre o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o seu homólogo indiano. A companhia russa Norgold encerrou a sua mina de Taparco, no Burkina Faso, devido ao que disse ser a deterioração da situação de segurança no país. O diretor da subsidiária da companhia russa no Burkina Faso disse que tem havido crescentes ameaças contra a propriedade e pessoal da mina. O acesso à mina tinha-se tornado quase que impossível e as vidas do pessoal da mesma estavam em perigo devido a crescentes atividades de rebeldes muçulmanos na zona. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, não compareceu hoje ao seu julgamento por alegada corrupção na compra de armas. Os seus advogados disseram que Zuma não pôde comparecer devido a questões de saúde. Zuma, que cumpre amanhã 80 anos de idade, é acusado de receber subornos de uma companhia francesa de armas quando era ministro da Defesa. O julgamento já foi adiado por diversas vezes e o antigo presidente tentou impugnar o procurador envolvido no caso, acusando-o de vazar documentos secretos para os meios de informação. Isto foi recusado, mas agora a fundação de Jacob Zuma diz que este vai intentar uma ação privada contra o procurador. No Nigéria, o ex-ministro do Interior, Osman Cissé, foi detido hoje por suspeita de participação em duas tentativas de golpe de Estado, incluindo a que ocorreu o mês passado, disse uma fonte do governo que pediu o anonimato. Cissé, que foi ministro do Interior de 2010 a 2011, foi interrogado por um juiz de instrução na sexta-feira passada, que determinou a sua prisão. A mesma fonte acrescentou que Cissé havia sido detido numa prisão em Birni Ngaouré, uma cidade a cerca de 100 km ao sul da capital Niamey. Cissé, de 60 anos, é um policial de carreira que atuou como ministro do Interior em um governo de transição estabelecido pelo general Salou Djibo, chefe da junta que derrubou o então presidente Mamadou Tandja em fevereiro de 2010. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, chegou à Argélia nesta segunda-feira numa tentativa de aumentar a importação de gás do país africano. A Itália compra a grande maioria do seu gás no exterior, com cerca de 45% das importações provenientes da Rússia. O governo de Roma espera que o seu segundo maior fornecedor, a Argélia, possa aumentar as suas vendas para reduzir essa dependência, depois que a guerra na Ucrânia provocou uma pressão por sanções contra Moscovo. O primeiro-ministro italiano foi convidado pelo presidente Abdelmadjid Tebboune para discutir o reforço das relações de cooperação entre os dois países, disse o gabinete de Tebboune, sem dar mais pormenores. Alguns problemas. A União Europeia decidiu hoje interromper as suas missões de treino militar no Mali, mas vai manter a presença no Sahel. O anúncio foi feito pelo chefe da Polícia Externa, da Política Externa do Bloco, Josep Borrell, em conferência de imprensa após uma reunião com os chefes da diplomacia dos 27 países. Ele reiterou, no entanto, que o Sahel continua a ser uma prioridade e que o Bloco quer comprometer ainda mais com essa região, mas não deu mais pormenores. Em Hong Kong, a polícia prendeu um conhecido jornalista acusando de sedição. A polícia confirmou numa declaração ter preso um homem de 54 anos de idade por conspirar para publicar artigos de sedição. Os meios de informação locais disseram tratar-se de Alan Au, jornalista e professor na Universidade Chinesa de Hong Kong, que escrevia colunas de opinião para diversos jornais. O vice-presidente da Nigéria, Yemma Osinbajo, disse que vai concorrer à presidência no próximo ano, quando o atual presidente Muhammadu Buhari deixar o cargo. Vários outros dirigentes nigerianos já anunciaram a intenção de concorrerem, incluindo o antigo governador de Lagos, Bola Tinubu. Escutam a Voz da América, o microfone está convosco João Santa Rita. Eu estava a ler o noticiário e continuamos aqui com alguns problemas técnicos que os nossos técnicos estão a tentar resolver. Para já, contudo, parece que continuamos com esses problemas. Eu quero recordar aos nossos ouvintes que, portanto, este é um programa de hora e meia. Mais tarde vamos ter aqui outros colegas a apresentar a segunda meia hora, onde estamos, portanto, com reportagens de mais países, dos países africanos de língua oficial portuguesa, e também de outras partes do mundo. Depois temos também uma terceira meia hora com outros programas da Voz da América. Quero também recordar que no desporto nós temos estado a fazer, ou iniciámos ontem, a cobertura da Liga Africana de Basquetebol, o BAL, em que, portanto, participa uma equipa angolana, o Petro de Luanda, que ontem iniciou muito bem o campeonato, derrotando a equipa dos Tigres de Cape Town, o Cape Town Tigers, por 90-61. A Voz da América vai fazer a cobertura de mais dois jogos do Petro Atlético, que, segundo alguns analistas, é tido como favorito, um dos favoritos, para passar da fase de grupos para os quartos de final, que se realizam em Kigali, no Ruanda. Esta é a Voz da América. Ao microfone está o João Santa Rita. Continuamos a aguardar pela resolução dos nossos problemas técnicos, mas parece que não há ainda uma solução, pelo que eu vou pedir ao nosso produtor para ver se ele põe um pouco de música de fundo, porque realmente parece que não estamos ainda com a possibilidade de resolver este problema. Vamos ficar.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E agora sim, para sábado estava agendada uma manifestação de ativistas angolanos pela libertação de alguns presos, que, segundo a organização, são presos políticos. A manifestação, de acordo com os organizadores, nem chegou a começar porque foi reprimida pela polícia. E, segundo a organização, foram detidos 25 ativistas, informação já confirmada pela polícia. De acordo com a organização, há pouca informação sobre os presos. Manuel José.
Kakulu Kabasa, um dos ativistas da organização da manifestação de sábado, disse à Voz da América que nem sequer a marcha tinha começado quando foram brutalmente reprimidos pela polícia.
Fomos recebidos simplesmente com bastões pela polícia no dia da marcha. Nem chegámos de marchar. Detiveram 25 pessoas, sendo que algumas das 25 estão em parte incerta.
O ativista pertencente à plataforma de intervenção do Quilamba Kiashi diz que quase não tem informação nenhuma.
A única informação que o advogado teve acesso na última da hora, há bem pouco tempo. E todos nós estamos aqui sem muita informação a respeito.
Nós contactamos o porta-voz da polícia em Luanda, Nestor Gobel, que nos remeteu um comunicado escrito do comando da polícia de Luanda, que dá conta que a polícia deteve em vários momentos diferentes nas imediações do cemitério de Santa Ana, em Luanda, 10 elementos numa primeira fase, depois mais 7, logo a seguir 2 e mais tarde 6 elementos, perfazendo os 25 reclamados pelos ativistas. Segundo o comunicado da polícia, e nós citamos, foram abordados pelas nossas forças no sentido de aferir a legalidade da presença deles na via pública. Fim de citação. Mais adiante, o documento da polícia dá conta que mais 110 elementos tentaram aproximar-se, e citamos, foram dispersados entre os presos. Segundo a polícia, constam nomes de Adilson Manuel, Paulo Melo, Secane Lemos e Laurinda Gouveia, que, segundo a polícia, são os líderes da manifestação. O Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai voltar dentro de pouco para outra reportagem. Mas para já vamos falar de uma outra questão. Muito se tem falado sobre a legalidade ou não da Frente Patriótica Unida, a FUP, o Bloco Eleitoral, formado pela UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Para Já Servir Angola. Recentemente, o presidente João Lourenço indicou que a presença do Projeto Para Já Servir Angola na Frente Eleitoral poderia ser ilegal, porque, segundo disse, o projeto não é um partido político reconhecido. Por outro lado, a pergunta que se faz é como é que a Frente Patriótica vai concorrer, como tal, ou como parte das listas da UNITA. Pois no Sumba e no Kwanza Sul, este fim de semana, representantes da UNITA e Para Já Servir Angola estiveram presentes em atividades de pré-campanha eleitoral. O representante do Para Já Servir Angola, Francisco Sobral, falou sobre estas questões.
Queremos mesmo aqui já aproveitar esta oportunidade de muita gente, estamos a ouvir aí muitas bocas sobre a FPU. A FPU é uma realidade, vai existir. A FPU não vai precisar nenhum reconhecimento do Tribunal Constitucional. Nós, o Para Já, nós, o Bloco Democrático, vamos concorrer na lista da UNITA, vamos usar o símbolo da UNITA, e é isso que a Frente Patriótica Unida vai fazer. Se não passarmos pela porta, passaremos pela janela, mas nós estaremos, vamos concorrer às eleições. E uma das janelas que encontramos é a UNITA e vamos concorrer com a UNITA.
Era Francisco Sobral, do Bloco Democrático e do, portanto, não, queríamos dizer, era Francisco Sobral, do Para Já Servir Angola e da Frente Patriótica Unida. Agora que, portanto, falámos da Frente Patriótica Unida, que vai concorrer às eleições, terminou o prazo prorrogado por 7 dias para a atualização do registro eleitoral. Não há ainda dados, mas a julgar pelo que dizem cidadãos, mesmo com prorrogações, muitos ficaram de fora. O problema é mais grave em províncias mais longínquas, como é o caso do Moxico. Manuel José.
No Moxico, segundo populares ouvidos pela Voz da América, muita gente não conseguiu atualizar os seus dados e a se confirmar que não mais se vai prorrogar o prazo estes cidadãos ficaram de fora, ou seja, excluídos de exercerem um direito de participar através do voto em agosto próximo.
Às vezes que a gente lá esteve, havia dificuldade das máquinas, as pessoas voltavam. Não é a culpa da população, mas sim da forma como foi organizada. Haveria necessidade de se pensar mais uma vez, porque nós todos temos vontade de participarmos no jogo da democracia.
Um outro morador desta, de Luena, entende que, ainda que se der mais dias ou mês, vai continuar a haver pessoas de fora, porque o erro partiu do início do processo.
Foi um erro grande. Há muita gente que ficaram fora da atualização. Aquelas pessoas estavam anoitecer, de pedir para a pessoa ser atualizada. E gente, tipo, estão no banco. E eu até a minha senhora. Não conseguiu. Foi de manhã, veio à noite. Foi de manhã, veio à noite. Por último, eu disse que não. A criança está me incomodar, não vou lá mais. Muitos ficaram se atualizar.
O modo alternativo, uma linha telefónica colocada à disposição, nunca funcionou, dizem os moradores.
Número 136 que meteram. Eu liguei a esperar uma hora, não me atenderam. A resposta é, temos muitas chamadas, aguarda. Aguardando uma hora por último, o telefone, a carga acabou, se desligou.
Para além destes problemas de funcionamento dos BUAPs, os moradores apontam municípios que nem sequer dispunham do serviço de registro oficioso.
No Moxico, os brigadistas não atingiram, não chegaram. No município dos Nichazes, algumas zonas do município dos Bundas, até mesmo no município do Moxico, há zonas que os brigadistas não chegaram.
Este morador do município C de Luena entende que nem mesmo uma prorrogação resolveria o problema, mas aponta uma saída.
A pessoa, quando apresenta o bilhete, eu sou do Moxico, eu estou aqui no Moxico, eu já voltei a vez passada, não há necessidade, a pessoa de procurar a atualização, porque o governo, ele que autorizou a realização daquele bilhete. Ele conhece o cidadão. Se ele sabe que é estrangeiro, por que ele atribui o bilhete? É muito feio assim. Mas tá bom, porque eles falharam no princípio.
Manuel José, para Voz da América.
Obrigado, Manuel. Todos em Angola conhecem o termo gasosa. É o que motoristas dizem ter que pagar a agentes da polícia e que, para aqueles envolvidos no transporte de passageiros, significa custos a ter em conta. Faz parte do dia-a-dia. O Comando Provincial de Luanda disse agora ter detido várias pessoas por supostamente tentarem corromper agentes da polícia. Muitos dizem que tal acontece porque um montante oferecido aos agentes não satisfaz os agentes. Coque Mucuta.
3 a 15 mil kwanzas é o montante que João Bernardo, que conduz um mini autocarro, desembolsa para uma corrida Luanda-Malage. Por cada controlo, o condutor oferece ao polícia 3 a 5 mil kwanzas. A relação entre os dois define a quantia a ser oferecida.
Muitas vezes, isso até se formos a contar mais de 100 e tal vezes. E por vezes que eles vão te mandar parar, vão se identificar, vão sempre procurar um argumento onde é que você falhou, onde é que o carro falhou. É, eu gasto 11 mil. 11 mil. Eu gasto 11 mil se por acaso cada se aceitarem mil e mil. Se não aceitarem mil e mil, vou aí a 17 mil.
João Bernardo diz que muitos agentes da polícia chegam mesmo a rejeitar o dinheiro oferecido quando é reduzido.
Se é quem vai lhe dar um 500 mil, e para pronto, tu vai, boa viagem. Mas quem diz mesmo que eu peço mil e não vou fazer com nada, vem pela minha patente, eu não ganho esse dinheiro, vai se organizar devidamente. E obrigado a pessoa dar sempre mil, dois a três mil. E quando, às vezes, por acaso inventam as suas operações, já chegamos a dar conta de certos papéis que é tudo de notícia. Nem torção original, é muitas cópias. É, que às vezes eles já fazem operação, aqueles papéis já cabem, mas as cópias mantêm com eles.
Entretanto, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, Superintendente Nestor Gobel, denunciou nesta segunda-feira terem detido, na operação de 8, 9 e 10 deste mês, por supostamente tentarem corromper efetivos da polícia, vários cidadãos.
O destaque vai para 60 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 24 aos 56 anos, que foram detidos pela presumível autoria dos crimes de condução, estado de embriaguez e corrupção ativa. Dizer que os mesmos serão presentes ao tribunal nas próximas horas desta segunda-feira.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Mais de 5 mil camponeses desalojados à força das suas lavras na região da Quiminha, nos arredores de Luanda, exigem agora do governo retorno às suas terras e responsabilização dos autores da agressão ao seu responsável, que, como resultado, terá perdido a visão. Venâncio Rodrigues.
Integrantes de 5 cooperativas agrícolas, os camponeses dizem ter sido expulsos das suas lavras há 10 anos, sem uma indemnização condigna por antigos gestores da Gesterra, uma empresa de capitais públicos que é responsável pela gestão das terras aráveis. Os lesados acusam a administração do município de Catete de alegadamente se recusar a passar títulos de propriedade dos terrenos em causa a favor da comunidade e de os ter forçado a viver numa zona imprópria para a prática agrícola. O cofundador da cooperativa Banzaieto, Domingos Matias, recorda em conversa com a Voz da América o drama vivido no dia da expulsão.
Vieram com a polícia militar, polícia normal, começaram a invadir as lavras das populações. Enterraram as casas, destruíram as mandioqueiras e até agora não se fala mais nada. Para fazer a indemnização de uma lava, de um campo de 2-3 hectares, estava a dar 26 mil kwanzas. Você recebe, tem da ocorrida, vai já, não abre envelope. Essa é a trafúria entre a administração de Cabiri e os empresários que puderam, que apareceram naquela vida, nos meter numa outra área.
Angelina Manuel da Silva, 52 anos de idade, secretária da cooperativa, contou à Voz da América as peripécias por que passa a comunidade para poder sobreviver numa região onde afirma faltar de quase tudo.
Estamos mesmo assim na bate-chapa, mas a energia aqui próximo, nem água dão. Eles aí têm água, mas nós aqui nem água, nem energia. Sempre continuamos mesmo os conflitos, mesmo com palavras pancadas. O nosso presidente da cooperativa até agora está aí assentado.
Foi agredido ele?
Foi agredido, nem veja, nem nada.
E essas lavras aqui são vossas há quanto tempo?
Quase já há 22 anos. A cooperativa tem todos os documentos.
Entretanto, o ativista da Associação SOS Habitat, Pimentel Pacheco, assegurou à Voz da América que a sua organização continua a capacitar a comunidade das 5 cooperativas para a defesa dos seus direitos junto das instituições do Estado que velam pela gestão das terras. Pimentel disse ainda que a SOS Habitat já encaminhou ao tribunal o caso da suposta agressão ao responsável associativo. Contactado pela Voz da América, o responsável do projeto agrícola ligado à Gesterra, Carlos Paim, assumiu que existem camponeses ainda por indemnizar, mas assegurou que o processo ainda não terminou. Paim anunciou que, para os camponeses que quiserem continuar no campo, a sua empresa vai conceder terras com condições para que eles possam trabalhar.
Havia, assim, alguns camponeses que tinham terras aqui e que tinham sido desalojados e com um acordo de indemnização. Uma parte dos camponeses já foram indemnizados e a outra parte ainda está em curso o processo de indemnização. Nós, atualmente, como gestores do projeto, portanto, assumimos sim que existe camponeses que ainda não beneficiaram do processo de indemnização.
Denás Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda curta, onda média e também a frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E para o ouvinte participar na sexta-feira, pode enviar as suas perguntas ou dúvidas sobre o tema em discussão para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A inauguração recente do canal do Cafu, na província do Canana, visto pelas autoridades angolanas como o início do fim da crise de acesso à água para as populações locais, abre novos desafios na visão de algumas vozes da região. Teodoro Albano.
Sousa é um rosto com pouca expressão no xadrez político moçambicano e, apesar do ceticismo sobre resultados imediatos, analistas consideram sua eleição estratégica para a nova dinâmica do partido. Leonor de Sousa sucede assim José Domingos, que ocupava o cargo desde 2018.
Prontos, como secretária-geral, eu não tenho limites. A meta do MDM é trabalhar para ganhar as eleições. Não existe divisionismo no seio do partido. Não vai existir, porque nós vamos lutar para que tal não aconteça.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista e, como os ouvintes se aperceberam, portanto, isto não foi a reportagem sobre a água, que deveria ser uma reportagem do Teodoro Albano. Nós hoje tivemos aqui algumas dificuldades, como os ouvintes notaram no início do programa, e parece que continuamos aqui com alguns problemas técnicos nas ligações e, portanto, estamos à espera que essas ligações sejam restabelecidas. Dentro de pouco mais de 5 minutos vai estar aqui o Álvaro Lugero de Andrade com a segunda meia hora e nós, portanto, esperamos ter, portanto, uma emissão mais, vá lá, a decorrer com o normal. Agora sim, vamos para aquela questão da água, a inauguração recente do canal do Cafu, na província do Cunene, Teodoro Albano.
Dados avançados pelo projeto que permite a transferência de água do rio Cunene para os municípios de Ombadja e Namacunde revelam que o mesmo pode beneficiar mais de 230 mil pessoas e dar de beber à população de gado. Entretanto, do bispo da diocese de Ondjiva, Dom Pio Ipunhati, que reconhece a importância do empreendimento, vem um alerta para a gestão do canal, apelando para que o mesmo não seja uma fonte de conflitos na comunidade.
Esperamos que as administrações possam gerir da melhor maneira este canal, que não venha tornar-se fonte de conflito entre agricultores e os criadores de gado. Isso tudo deve ser tido em conta, em consideração. Campos, mas também pastos.
Para o secretário provincial da UNITA no Cunene, Torga Pangeico, o problema da fome é urgente e requer um programa direcionado no setor agrícola para acudir às populações.
O povo do Cunene é trabalhador. O que não tem havido são as chuvas. Se houver algum programa direcionado para a agricultura, penso que também podia se ensinar as pessoas a fazer a agricultura, não é? De uma outra forma, em função ao tempo, em função às circunstâncias.
Para o Presidente da República, João Lourenço, que inaugurou o empreendimento, o investimento do governo angolano no projeto estruturante de combate à seca só terá reflexos caso haja preservação deste bem público por parte das populações. João Lourenço só vê benefícios duravante com o problema da água resolvido.
A partir da água, tudo que vem à frente e que depende da água é só progresso. Só depende do trabalho dos homens.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar com a Liga de Basquetebol Africana, o Bala, que está a decorrer no Cairo, onde ontem o Petro de Luanda iniciou este campeonato da melhor forma. Deu que basada, uma surra aos Tigres do Cabo, Cape Town Tigers, 90-61. Carlos Moraes marcou 23 pontos. Amanhã, Petro de Luanda está de novo em ação. Agora, depois dos Tigres, vai defrontar os Cobras do Sudão do Sul, que na primeira jornada apanharam que basada do atual campeão, o Zamalek do Egito, 80-63. Portanto, é um jogo para o Petro ganhar e ficar em boa posição para se qualificar para os quartos de final. Recordemos que há 6 equipas nesta conferência, passam 4 aos quartos de final a realizar em Kigali, no Ruanda, em maio. As 6 equipas em disputa na conferência de Nilo são o Zamalek, o Petro, Cape Town Tigers, o FAP dos Camarões, Cobra Sports e Espoir Foucache da República Democrática do Congo. As 4 equipas que passarem aos quartos de final vão se juntar às 4 classificadas da Conferência Saara, que decorreu o mês passado em Dakar, no Senegal. A Voz da América vai fazer a cobertura em direto de mais 2 jogos do Petro, nomeadamente os jogos de sexta-feira contra o Zamalek e de sábado contra o Espoir Foucache. Pormenor curioso, há 2 cabo-verdianos nesta conferência. Na equipa do Petro de Luanda temos Anderson Correia, que ontem marcou 6 pontos. E na equipa do FAP dos Camarões temos Joel Almeida, que na vitória sobre o Espoir Foucache do Congo Democrático marcou 23 pontos. Foi o melhor marcador do FAP. Pronto, com esta página desportiva estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Nós queremos pedir desculpa aos nossos ouvintes por os problemas que tivemos aqui no princípio da emissão e também um ou outro problema durante toda a emissão. Podem ouvir a página desportiva na sua totalidade na segunda meia hora, que vem aí a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, E, portanto, continuem com a Voz da América. Nós vamos ter agora mais reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa nos próximos 30 minutos com o Álvaro Lugero de Andrade. Continuem, portanto, com a Voz da América, agora a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, aqui a partir de Washington.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português para a África, neste 11 de abril de 2022. São 13 horas em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nesta emissão vamos ter com os principais títulos de hoje. Ministro da Defesa da Ucrânia diz que militares russos concentram-se para novas ofensivas em Donetsk e Luhansk. Joe Biden e Narendra Modi, presidente da Índia, conversaram hoje sobre a guerra na Ucrânia. Jacob Zuma gazetou, usando aí uma expressão bem sul-africana e também dos nossos países africanos de língua portuguesa, a sessão de julgamento por alegada corrupção na compra de armas. Nos próximos minutos iremos trazer essas notícias e outras em desenvolvimento. Iremos também falar sobre o Dia do Jornalista em Moçambique, direitos humanos na Guiné-Bissau e também a reforma do Estado em Cabo Verde. Como João Santa Rita disse na primeira meia hora desta emissão, tivemos alguns problemas que estamos a enfrentar ainda e que, no entanto, iremos desenvolver, mas a informação continua a ser apresentada. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com, na internet, no seu computador, tablet e também no telefone. E igualmente, estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A nossa referência é VOA Português. A Voz da América funciona 24 sobre 24 horas, com todas as informações que, no momento em que acontecem, são atualizadas tanto na nossa página como nas redes sociais. O nosso programa de hora e meia, de segunda a segunda. Começamos aqui já 32 minutos depois do início da hora, do início do programa. Vamos avançar aqui com as notícias que estão a marcar esta segunda-feira na Ucrânia. O ministro da Defesa disse que as forças russas quase que completaram sua concentração de tropas para uma nova ofensiva nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país. Entidades oficiais americanas confirmam que a Rússia tem estado a reforçar as suas posições em Donbass. A agência de notícias russa disse que as forças separatistas apoiadas por Moscovo vão intensificar as suas batalhas contra as forças ucranianas em Donetsk. A Rússia disse ter destruído um sistema de defesa antiaérea ucraniano fornecido por um país do leste da Europa. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, no entanto, anunciaram que vão intensificar o envio de armas para a Ucrânia, de acordo com o ministro alemão dos negócios estrangeiros. Hoje, o chanceler austríaco Karl Nehammer manteve em Moscovo conversações com o presidente russo Vladimir Putin, descreveu-as como muito diretas, abertas e duras. O presidente americano manteve hoje conversações virtuais com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem discutiu principalmente a guerra na Ucrânia. Ainda tem-se recusado a condenar diretamente a invasão da Ucrânia pela Rússia e esteve envolvido em negociações recentes para a compra de petróleo russo. Durante as conversações, o chefe do governo indiano disse ter sugerido recentemente ao presidente russo Vladimir Putin para se reunir com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi frisou que condena a morte de civis e pediu uma investigação aos incidentes na Ucrânia, mas não condenou diretamente a Rússia. Na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma não compareceu hoje outra vez ao seu julgamento por alegada corrupção na compra de armas. Os seus advogados disseram que não pôde comparecer devido a questões de saúde. Zuma, que completa amanhã 80 anos de idade, é acusado de receber subornos de uma companhia francesa de armas quando era ministro da Defesa. O julgamento já foi adiado por diversas vezes. Agora, deverá ser retomado em maio, de acordo com algumas informações. O julgamento no presidente tentou impugnar também o procurador envolvido no caso, acusando de vazar documentos secretos para os meios de informação. No Níger, o ex-ministro do Interior, Ousmane Cissé, foi detido hoje por suspeita de participação em duas tentativas de golpe, incluindo a que ocorreu no mês passado, disse uma fonte do governo que pediu o anonimato. Cissé, ministro do Interior de 2010 a 2011, foi interrogado por um juiz de instrução na sexta-feira passada e determinou hoje a sua prisão. A mesma fonte acrescentou que ele havia sido detido numa prisão em Bihi Ngoré, uma cidade a 100 km ao sul da capital Niamey. Centres Anjos era um policial de carreira que atuou como ministro do interior num governo de transição estabelecido pelo general Salou Djibo. Na Argélia, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi chegou hoje para uma visita, uma tentativa de tentar aumentar a importação de gás daquele país africano. A Itália compra grande maioria do seu gás do exterior, com cerca de 45% das importações provenientes da Rússia. Continuam a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Hoje é dia 11 de abril. Vamos ver se agora sim podemos ir a Maputo. Se podemos ir a Maputo, hoje é dia do jornalista moçambicano. O exercício da atividade jornalística em Moçambique tem estado a enfrentar novos desafios que atentam à liberdade de informar, concretamente derivados da pandemia da Covid-19, do terrorismo que se assiste na província de Cabo Delgado, que também limita a atuação dos profissionais na área. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Para Osvaldo Gemo, do Sindicato Nacional de Jornalistas, estes eventos extremos exigem medidas de mitigação.
Falando particularmente da questão do terrorismo, ele aconteceu numa situação em que nenhum órgão de informação estava preparado para enfrentar uma situação daquelas. Eventualmente, até hoje, muitos de nós não estamos preparados.
Desde a aprovação da Constituição de 1990, que o país abriu espaço para o pluralismo de ideias e para a jornalista Jacinta Nyamitambo, houve progressos na prática da atividade, sobretudo para a mulher.
Esta liberdade de expressão, informação e também da criação dos órgãos privados foi muito bom, porque nós hoje temos a liberdade de estarmos informados e de ler, de escutar, de ouvir aquilo que queremos quando queremos. E nós, como cidadãos, tirar a conclusão de onde está a verdade.
No entanto, a revisão da lei de imprensa em curso e cujo debate no Parlamento está na calha, deixa os jornalistas preocupados e, segundo Enoque Daniel, a proposta de lei contém aspectos que poderão limitar o exercício da atividade.
Nós, a nível do país, temos vários órgãos de comunicação social e internacionais que estão a colaborar. Um exemplo disso, temos a Voz da América, temos DW, RDP. E esta nova proposta vai limitar até um certo ponto a atuação desses órgãos a nível do país. E isto coloca em causa aquilo que é o direito que o povo tem à informação.
Apesar destas limitações, a conselheira para imprensa e cultura da Embaixada dos Estados Unidos da América, em Maputo, Vanessa Toscano, realça a abertura existente para o exercício de jornalismo no país.
Imprensa independente e forte, investigação de jornalismo que é muito relevante. E que vai levar o país para frente, vai evoluir cada vez mais a democracia em Moçambique. E existe também autocensura, não é? Por causa do próprio medo de sofrer alguma, sei lá, uma resposta, uma ameaça, você não vai publicar alguma coisa específica.
Refira-se que o Dia do Jornalista Moçambicano assinala-se a cada 11 de abril, desde 1978, celebrando a criação da Organização Nacional de Jornalistas, atual Sindicato Nacional de Jornalistas, que clama por eleição do seu secretariado, que está há mais de 5 anos fora de mandato. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Maputo, continuamos em Moçambique, aliás, vamos mais para o centro. Ontem o MDM fez história ao eleger a primeira mulher secretária-geral de um partido no país. Leonor de Souza é a nova secretária-geral do partido, que analistas consideram estratégico para uma nova dinâmica do MDM, apesar de ser uma figura pouco conhecida. Leonor de Souza é a primeira mulher a ocupar a posição na história do multipartidarismo em Moçambique. André Batista apresenta, antes da análise, um breve percurso de Leonor de Souza.
Leonor de Souza sucede assim José Domingos, que ocupava o cargo desde 2018.
Pronto, como secretária-geral, eu não tenho limites. A meta do MDM é trabalhar para ganhar as eleições. Não existe divisionismo no seio do partido. Não vai existir, porque nós vamos lutar para que tal não aconteça.
Leonor de Souza, na sua primeira comunicação à imprensa em Chimoio, a capital provincial de Manica.
Podemos esperar um MDM atuante, dinâmico e mais participativo.
A militante de 58 anos, natural e residente em Nampula, integrou o Movimento Democrático de Moçambique em 2012, 13 anos depois da sua fundação, e dirigiu em 2013 e em 2015 o Gabinete Eleitoral de Nampula, o maior círculo eleitoral de Moçambique. O politólogo Martinho Marcos observa em conversa com a Voz da América que, além de trazer um ar fresco ao partido, a eleição de Leonor de Souza é estratégica por estar baseada no maior círculo eleitoral do país e onde o MDM já mostrou alguma pujança e aceitação política significativa. Já o analista político Wilker Dias entende que a quebra do cunho partidário machista vai ajudar na popularidade do movimento democrático de Moçambique, mas não pode esperar resultados a curto prazo, como nas próximas eleições.
Sendo um rosto desconhecido, eu acredito que o MDM precisamente está naquela fase de reestruturação. Reestruturação, pior, principalmente depois daquilo que foi a morte do seu líder, também que o MDM já não estava lá grande coisa, e precisava dessa reestruturação. E essa reestruturação a nível daquilo que é o xadrez político do MDM não terá efeitos agora, não terá efeitos imediatos, não terá efeito nas próximas eleições, mas se calhar a médio e longo prazo, se muito bem trabalhado, acredito que poderemos ter um outro resultado.
O MDM reuniu 150 delegados de todas as províncias do país para debater o relatório do secretariado e traçar estratégias para a consolidação da democracia interna. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos denunciou o que chama de deterioração da situação humanitária dos detidos na sequência da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro nas celas da 2ª Esquadra no Ministério do Interior, na capital. Em nota, na sua página oficial no Facebook, a Liga exige o encerramento imediato das celas da 2ª Esquadra e consequente transferência dos detidos para outros espaços em condições humanamente aceitáveis. E volto a citar a Liga. A situação voltou a agravar-se hoje com as notícias de evacuação de mais de um dos detidos para o Hospital Simão Mendes. Em estado bastante preocupante, lê-se na nota, que manifesta sua profunda estranheza perante a indiferença e a falta de sensibilidade das autoridades judiciais face à degradação contínua das condições de detenção dos suspeitos com potenciais riscos de perdas de vidas humanas. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos exortou também a uma avaliação médica rigorosa e individual de cada um dos detidos com problemas sérios de saúde e consequente adoção de medidas legais e sanitárias conducentes à salvaguarda da vida e dignidade daqueles detidos. A Liga diz que há evidentes atropelos às regras mínimas de tratamento de presos das Nações Unidas. Da Guiné-Bissau, viajamos até Cabo Verde, volta a debate a necessidade de se reduzir a estrutura do Estado, do Governo, do Parlamento e outras estruturas públicas e colocar recursos em áreas sociais. Ontem, o presidente do PICV, Rui Semedo, voltou a defender a redução do Estado. Analistas ouvidos por Eugênio Teixeira concordam com a necessidade de se reduzir rapidamente o Estado cabo-verdiano.
O ex-deputado e candidato presidencial Hélio Sanches afirma que a reforma política deve ser um imperativo abraçado por todas as forças políticas e a sociedade no geral.
A questão que se coloca é de saber se vale a pena fazer a revisão da Constituição para termos os ministérios fixos dentro da nossa Constituição, ou nós devemos ter um consenso na nossa classe política e também, por que não, social, a nossa sociedade, sobre, de facto, os ministérios relevantes que nós devemos ter em Cabo Verde. A ideia do deputado Orlando Dias, uma ideia que não é nova, mas que é boa e serve para a reflexão. Temos que saber o que queremos e para onde vamos.
Hélio Sanches afirma também ser fundamental a realização de uma verdadeira reforma da administração pública, destacando a importância da institucionalização do concurso público independente para o recrutamento dos diretores gerais e outros gestores.
Os governos são tentados em colocar no topo da administração pública as pessoas da sua confiança.
Já o sociólogo Henrique Varela entende que é preciso passar-se à ação prática, uma vez que há muito se fala da necessidade de Cabo Verde reduzir custos com a estrutura pública e política.
Acho que deveria haver na Constituição da República um número determinado de membros do governo, tal qual nos Estados Unidos. Então, nenhum chefe do governo, ganhando eleição, ao seu belo prazer, não vai criar ministérios por aqui e por acolá. Teríamos menos deputados, porque 72 deputados, no meu ponto de vista, são muitos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Luanda. Verãs Rodrigues tem uma reportagem juntamente de mais de 5 mil camponeses desalojados à força das suas lavras na região de Quiminha, arredores da capital. Agora, eles exigem do governo o retorno às suas terras e a responsabilização dos atores da agressão ao seu responsável, que como resultado terá perdido a visão.
Integrantes de 5 cooperativas agrícolas, os camponeses dizem ter sido expulsos das suas lavras há 10 anos, sem uma indemnização condigna por antigos gestores da Gesterra, uma empresa de capitais públicos que é responsável pela gestão das terras aráveis. Os lesados acusam a administração do município de Catete de alegadamente se recusar a passar títulos de propriedade dos terrenos em causa a favor da comunidade e de os ter forçado a viver numa zona imprópria para a prática agrícola. O cofundador da cooperativa Banzaieto, Domingos Matias, recorda em conversa com a Voz da América o drama vivido no dia da expulsão.
Vieram com a polícia militar, polícia normal, e começaram a invadir as lavras das populações. Enterraram as casas, destruíram as mandioqueiras e até agora não se fala mais nada. Para fazer a indemnização de uma lava de um campo de 2, 3 hectares, estava a dar 26 mil kwanzas. Você recebe, tem da ocorrida, vai já, não abre envelope. Essa é a trafúria entre a administração de Cabiri e os empresários que puderam, que apareceram naquela vida, nos metendo numa outra área.
Angelina Manuel da Silva, 52 anos de idade, secretária da cooperativa, contou à Voz da América as peripécias por que passa a comunidade para poder sobreviver numa região onde afirma faltar de quase tudo.
Estamos mesmo assim nas bate-chapa, mas a energia aqui próximo, nem água dão. Eles aí têm água, mas nós aqui nem água, nem energia. Sempre continuamos mesmo os conflitos, mesmo é para ouvir pancadas. O nosso presidente da cooperativa até agora está aí assentado.
Foi agredido ele?
Foi agredido, nem veja, nem nada.
Que essas lavras aqui são vossas há quanto tempo?
Quase já há 22 anos. A cooperativa tem todos os documentos.
Entretanto, o ativista da Associação SOS Habitat Pimentel Pacheco assegurou à Voz da América que a sua organização continua a capacitar a comunidade das 5 cooperativas para a defesa dos seus direitos junto das instituições do Estado que velam pela gestão das terras. Pimentel disse ainda que a SOS Habitat já encaminhou ao tribunal o caso da suposta agressão ao responsável associativo. Contratado pela Voz da América, o responsável do projeto agrícola ligado à Gesterra, Carlos Paim, assumiu que existem camponeses ainda por indemnizar, mas assegurou que o processo ainda não terminou. Paim anunciou que, para os camponeses que quiserem continuar no campo, a sua empresa vai conceder terras com condições para que eles possam trabalhar.
Havia, assim, alguns camponeses que tinham terras aqui e que tinham sido desalojados e com um acordo de indemnização. Uma parte dos camponeses já foram indemnizados e a outra parte ainda está em curso o processo de indemnização. Nós, atualmente, como gestores do projeto, portanto, assumimos sim que existem camponeses que ainda não beneficiaram do processo de indemnização.
Benassi Rodrigues, Voz da América.
A
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden vai nomear hoje à tarde um antigo procurador do estado de Ohio para liderar o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, numa cerimónia em que também divulgará novas medidas para o controlo de armas de fogo de fabricação privada que não possuem registros. Steve Dettelbach é o escolhido e tem de ser confirmado pelo Senado. Ana Guedes.
Na cerimónia em que participa a vice-procuradora-geral Lisa Monaco, Joe Biden deve anunciar os esforços do seu governo para lidar com as chamadas armas fantasmas, incluindo a proibição de fabrico de kits que os consumidores podem montar para fabricar uma arma sem o número de registro. Entre as novas medidas, o Ministério da Justiça vai exigir que os kits apresentem números de registro que a polícia possa usar para rastrear armas usadas em crimes, que os vendedores sejam licenciados pelo Governo Federal e certifiquem os antecedentes criminais e mentais dos compradores. A qualquer loja que obtenha uma arma fantasma já existente também deve dar um número de registro. Outra norma destina-se a armas montadas com peças separadas, que também têm de apresentar número de registro e só podem ser vendidas depois de verificações de antecedentes dos seus compradores. A Biden também vai determinar que os vendedores de armas, que até agora podem destruir a maioria dos registros após 20 anos, vão manter esses registros enquanto as empresas estiverem a funcionar. Caso uma loja feche as portas, os registros serão transferidos para o Governo Federal. O Ministério da Justiça diz que em 2021 as agências policiais notificaram que 20 mil armas fantasmas suspeitas foram recuperadas durante investigações criminais, 10 vezes mais do que em 2016. O presidente Joe Biden diz estar muito preocupado com o que chama de pandemia das mortes devido a armas nas mãos de pessoas irresponsáveis.
A invasão da Ucrânia pela Rússia está a deixar um gosto amargo nos produtores de cítricos da África do Sul, que enfrentam milhões de dólares em prejuízos devido às sanções que fecharam o mercado russo. A África do Sul é o segundo maior exportador de cítricos do mundo e os agricultores procuram agora novos mercados antes que os produtos estraguem. A África do Sul normalmente envia cerca de 10% dos seus 2 bilhões de dólares anuais em exportações de frutas cítricas para a Rússia. Esta exportação está suspensa por causa das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia. E depois de 2 anos de interrupções nas exportações causadas pela pandemia de coronavírus, distúrbios e ataques cibernéticos aos portos, a perda do mercado russo é outro golpe para os agricultores sul-africanos. O produtor Piet Endelbrecht arranca um limão de uma árvore nos 5 mil hectares que cultiva em Grobelsdal, a cerca de 3 horas de carro a nordeste de Joanesburgo. Engelbrecht foi forçado a redirecionar um carregamento de limões nesta temporada que estava no navio com destino à Rússia. Mas encontrar novos mercados não é simples, dizem especialistas do setor, mesmo para empresas familiares bem estabelecidas. Justin Chadwick, presidente da Associação de Produtores de Cítricos da África Austral, falou com a Voz da América através do Zoom. A guerra da Rússia contra a Ucrânia também aumentou os custos de produção, com efeitos além da temporada atual. Piet Endelbrecht é produtor agrícola. Mas não são apenas os exportadores que têm de pagar custos mais elevados para levar as suas mercadorias ao armazém e, de lá, enviá-las aos clientes. O aumento dos custos de combustível atinge todas as áreas de transporte e comércio na África do Sul. Economistas alertam que isto terá um efeito de longo prazo na economia, principalmente para consumidores e para pessoas mais pobres, que gastam a maior parte do seu rendimento em alimentação. Dewey Lutz, economista-chefe do Efficiency Group, com sede na África do Sul, conversou com a Voz da América via Zoom. Com a taxa de desemprego na África do Sul a atingir um recorde de 35%, os 120 mil trabalhadores da indústria cítrica querem ver uma recuperação em breve, para que os seus empregos também não sejam colocados em risco. E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Liga de Basquetebol Africana, o BALA, que está a decorrer no Cairo, onde ontem o Petro de Luanda iniciou este campeonato da melhor forma. Deu que basada, uma surra aos Tigres do Cabo, Cape Town Tigers, 90-61. Carlos Moraes marcou 23 pontos. Amanhã, Petro de Luanda está de novo em ação. Agora, depois dos Tigres, vai defrontar os Cobras do Sudão do Sul, que na primeira jornada apanharam que basada do atual campeão, o Zamalek do Egito, 80-63. Portanto, é um jogo para o Petro ganhar e ficar em boa posição para se qualificar para os quartos de final. Recordemos que há 6 equipas nesta conferência, passam 4 aos quartos de final a realizar em Kigali, no Ruanda, em maio. As 6 equipas em disputa na conferência de Nilo são o Zamalek, o Petro, Cape Town Tigers, o FAP dos Camarões, Cobra Sports e Espoir Foucache da República Democrática do Congo. As 4 equipas que passarem aos quartos de final vão se juntar às 4 classificadas da Conferência Saara, que decorreu o mês passado em Dakar, no Senegal. A Voz da América vai fazer a cobertura em direto de mais 2 jogos do Petro, nomeadamente os jogos de sexta-feira contra o Zamalek e de sábado contra o Espoir Foucache. Pormenor curioso, há 2 cabo-verdianos nesta conferência. Na equipa do Petro de Luanda temos Anderson Correia, que ontem marcou 6 pontos, e na equipa do FAP dos Camarões temos Joel Almeida, que na vitória sobre o Espoir Foucache do Congo Democrático marcou 23 pontos. Foi o melhor marcador do FAP. Vamos agora para o futebol europeu. Vamos para Portugal, onde há 5 jogos do fim, Porto mantém-se no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Porto bateu a Vitória de Guimarães por 1-0, com um penalti um tanto ao quanto controverso, e bateu o recorde de jogos consecutivos sem perder nos campeonatos de Portugal. 57 jogos sem perder. Sporting bateu o Tondela por 3-1, mantém-se na perseguição. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e segue a caminho do título, bateu o Getafe por 2-0, tem 12 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que tem menos um jogo, e que ontem suou para bater o Levante por 3-2. 3 penaltis contra o Barcelona, é verdade. Levante falhou 1. Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, perdeu com o Mallorca por 1-0, desceu para o 4º lugar, a 3 pontos do Barcelona e do Sevilha. Reinildo Mandava apanhou cartão amarelo. Em Inglaterra houve o jogo que dominou todo o fim de semana de futebol na Europa. Manchester City e Liverpool, os 2 líderes do campeonato, empataram a 2 golos. Manchester City mantém-se no topo com 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Faltam 7 jogos para terminar o campeonato. Tudo por decidir. Em Itália, também tudo por decidir, mas com mais clubes em disputa. Milão empatou com o Torino a 0 golos. Inter bateu o Verona por 2-0. Milão comanda com mais 2 pontos que o Inter. E o Napoli, que teve a oportunidade de passar para a frente, mas perdeu em casa com o Fiorentina. Juventus está em 4º lugar, a 6 pontos do líder, ainda com hipóteses, portanto. Na Alemanha, Bayern de Munique bateu o Augsburg por 1-0. Borussia foi a Stuttgart a ganhar por 2-0. Bayern comanda à vontade, 9 pontos de vantagem sobre o Borussia. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E abrimos os jornais, as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The New York Times escreve: tropas russas juntam-se para grande ataque no leste, citando Zelensky. À medida que os avisos aumentavam de um ataque russo esperado, o presidente ucraniano respondeu: responderemos, escreve aquele jornal de Nova York. USA Today, nos Estados Unidos, indivíduos que 50 anos ou mais de idade são elegíveis à segunda vacina de reforço contra a Covid-19. A ciência não oferece muita orientação sobre uma quarta vacina. A decisão tem de ser pessoal, dizem especialistas. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta segunda-feira, 11 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em VOA Português e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel, no tablet, corrijo, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, sim, estamos em VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão, o ministro da Defesa da Ucrânia diz que militares russos concentram-se para novas ofensivas em Donetsk e Luhansk. Joe Biden e Narendra Modi conversaram hoje sobre a guerra na Ucrânia. Jacob Zuma gazetou a sessão de julgamento por alegada corrupção na compra de armas. No início desta reta final da emissão de 90 minutos da Voz da América, na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou o que chama de deterioração da situação humanitária dos detidos na sequência da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro nas celas da 2ª Esquadra do Ministério do Interior na capital. Em nota na sua página oficial no Facebook, a Liga exige o encerramento imediato das celas da 2ª Esquadra e a consequente transferência dos detidos para outros espaços com condições humanamente aceitáveis. E cito o comunicado da Liga. A situação voltou a agravar-se com as notícias de evacuação de mais um dos detidos para o Hospital Simão Mendes, em estado bastante preocupante, manifestando a Liga sua profunda estranheza perante o que diz ser a indiferença e a falta de sensibilidade das autoridades judiciais face à degradação contínua das condições de detenção dos suspeitos com potenciais riscos de perdas de vidas humanas. A organização exortou também a uma avaliação médica rigorosa e individual de cada um dos detidos, principalmente os que têm problemas sérios de saúde e consequente adoção de medidas legais e sanitárias conducentes à salvaguarda da vida e dignidade dos detidos. A Liga diz haver evidentes atropelos às regras mínimas de tratamento de presos das Nações Unidas. Em Moçambique, o exercício da atividade jornalística tem estado a enfrentar novos desafios que atentam à liberdade de informar, concretamente derivados das restrições da pandemia da Covid-19, mas também do terrorismo que se assiste na província de Cabo Delgado, que limita a atuação dos profissionais da área. Hoje, assinala-se o Dia do Jornalista Moçambicano e o Alfredo Júnior fala dos desafios da classe.
Para Oswaldo Gemo, do Sindicato Nacional de Jornalistas, estes eventos extremos exigem medidas de mitigação.
Falando particularmente da questão do terrorismo, ele aconteceu numa situação em que nenhum órgão de informação estava preparado para enfrentar uma situação daquelas. Eventualmente, até hoje, muitos de nós não estamos preparados.
Desde a aprovação da Constituição de 1990, que o país abriu espaço para o pluralismo de ideias e para a jornalista Jacinta Nyamitambo, houve progressos na prática da atividade, sobretudo para a mulher.
Esta liberdade de expressão e informação e também da criação dos órgãos privados foi muito bom, porque nós hoje temos a liberdade de estarmos informados e de ler, de escutar, de ouvir aquilo que queremos quando queremos. E nós, como cidadãos, tirar a conclusão de onde está a verdade.
No entanto, a revisão da lei de imprensa em curso e cujo debate no Parlamento está na calha, deixa os jornalistas preocupados e, segundo Enoque Daniel, a proposta de lei contém aspectos que poderão limitar o exercício da atividade.
Nós, a nível do país, temos vários órgãos de comunicação social e internacionais que estão a colaborar. Um exemplo disso, temos a Voz da América, temos DW, RDP. E esta nova proposta vai limitar até um certo ponto a atuação desses órgãos a nível do país. E isto coloca em causa aquilo que é o direito que o povo tem à informação.
Apesar destas limitações, a conselheira para imprensa e cultura da Embaixada dos Estados Unidos da América, em Maputo, Vanessa Toscano, realça a abertura existente para o exercício de jornalismo no país.
Imprensa independente e forte. Investigação de jornalismo aqui é muito relevante. E que vai levar o país para frente, vai evoluir cada vez mais a democracia em Moçambique. E existe também autocensura, não é? Por causa do próprio medo de sofrer alguma, sei lá, uma resposta, uma ameaça, você não vai publicar alguma coisa específica.
Refira-se que o Dia do Jornalista Moçambicano assinala-se a cada 11 de abril, desde 1978, celebrando a criação da Organização Nacional de Jornalistas, atual Sindicato Nacional de Jornalistas, que clama por eleição do seu secretariado, que está há mais de 5 anos fora de mandato. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Em Cabo Verde, há muito que se tem falado na sociedade da necessidade de se reduzir a máquina da estrutura do governo, do parlamento e de outras estruturas públicas, mas parece ainda não haver vontade política para tal. Ontem, no seu discurso de posse com o presidente do PICV, maior partido da oposição, Rui Semedo também defendeu a necessidade da reforma do Estado através da fusão de instituições para que seja menos oneroso. Eugênio Teixeira aborda o tema da Cidade da Praia.
O ex-deputado e candidato presidencial Hélio Sanches afirma que a reforma política deve ser um imperativo abraçado por todas as forças políticas e a sociedade no geral.
A questão que se coloca é de saber se vale a pena fazer a revisão da Constituição para termos os ministérios fixos dentro da nossa Constituição, ou nós devemos ter um consenso na nossa classe política e também, por que não, social, a nossa sociedade, sobre, de facto, os ministérios relevantes que nós devemos ter em Cabo Verde. A ideia do deputado Orlando Dias é uma ideia que não é nova, mas que é boa e serve para a reflexão. Temos que saber o que queremos e para onde vamos.
Hélio Sanches afirma também ser fundamental a realização de uma verdadeira reforma da administração pública, destacando a importância da institucionalização do concurso público independente para o recrutamento dos diretores-gerais e outros gestores.
Os governos são tentados em colocar no topo da administração pública as pessoas da sua confiança.
Já o sociólogo Henrique Varela entende que é preciso passar-se à ação prática, uma vez que há muito se fala da necessidade de Cabo Verde reduzir custos com a estrutura pública e política.
Acho que deveria haver na Constituição da República um número determinado de membros do governo, tal qual nos Estados Unidos. Então, nenhum chefe do governo, ganhando eleição, ao seu belo prazer, não vai criar ministérios por aqui e por acolá. Teríamos menos deputados, porque 72 deputados, no meu ponto de vista, são muitos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. No Brasil, um estudo produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que mais de 1.300 mulheres foram vítimas de feminicídio por ano no Brasil, citando o ano 2021. A média é de mais de 25 casos por semana, ou seja, pelo menos uma mulher morta a cada 8 horas. Ainda segundo o estudo, divulgado ontem pela televisão Globo, 97,8% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. Mais dados apontam que 66,7% das vítimas são mulheres negras e mais de 70% das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, em idade reprodutiva. A partir da taxa de fecundidade do país, os pesquisadores chegaram a uma estimativa. O feminicídio deixou cerca de 2.300 órfãos apenas em 2021. Vamos agora.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, na Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Vamos agora para Luanda. O movimento grevista declara guerra ao governo de Angola, que reage com suspensão de salários. A reportagem é do Arondipa.
A decisão do governo angolano de suspender os salários dos médicos em greve, alegando o cumprimento dos pontos do caderno reivindicativo, está a alimentar o sentimento de revolta entre os sindicatos da classe de trabalhadores a nível do país. A suspensão dos salários dos médicos angolanos, em greve desde 21 de março, segundo as autoridades, tem fundamento legal pelo facto destes profissionais, à luz da lei da greve, estarem com um vínculo jurídico laboral suspenso após declararem a greve. O contra-ataque desencadeado pelo governo angolano, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, é visto como um recurso que visa neutralizar a crescente onda grevista que tem na liderança os setores da saúde, educação e da justiça. A este movimento se juntam os trabalhadores dos transportes públicos, que ameaçam também cruzar os braços para além do setor do desporto. Os professores do ensino superior público, que observaram uma greve que durou 3 meses, retomaram esta semana as aulas para um período de 1 mês, enquanto decorrem as negociações. Alguns analistas consideram tratar-se de um recuo do sindicato, temendo a suspensão dos salários, à semelhança da classe dos médicos. Falando em conferência de imprensa, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social foi clara em afirmar que já houve bastante tolerância do governo e a suspensão dos salários dos trabalhadores em greve é a decisão que pode ser para todos. Teresa Dias anunciou a preparação de outras soluções para preencher o vazio deixado pelos grevistas, porque considera que é a vida do cidadão que está a ser posta em causa.
A todos aqueles que aderiram à greve e que continuarão nessa persecução da sua manifestação de greve, a lei lhes confere esse direito, como também confere à entidade empregadora o direito de, por ter a sua relação jurídica laboral suspensa, de não dar a percepção dos seus salários ou vencimentos. Queremos dizer de forma muito clara, não vai-se processar salários às pessoas que estiverem em greve. E, portanto, dito de outra forma e de forma bastante conclusiva, os grevistas vão fazer a greve ou vão seguir a direção do sindicato, e é um direito que lhes assiste, aonde eles entenderem que devem seguir. Nós não podemos coagir-nos a não fazer greve, podemos é no nosso direito entender que a probabilidade que se deu do período todo em greve continuarem a manter os mesmos direitos como se estivessem a trabalhar, e a lei dá-nos a prerrogativa de fazer exatamente o contrário, nós entendemos que já houve bastante benevolência do Executivo e temos que, no limite daquilo que são as nossas possibilidades, poder então preparar outras forças que possam vir acudir, digamos, a situação de alguma falta de funcionários aqui ou ali, e esses recursos serão devidamente canalizados para aqueles que estarão a trabalhar. Portanto, o que diz a lei é que os sindicatos que promovem a greve, em qualquer parte do mundo é assim, devem assumir as responsabilidades inerentes a esses grevistas, no que toca ao quesito remuneração.
Teresa Dias garantiu também que tão logo recebam à luz do Parlamento angolano, os trabalhadores do setor da saúde que não aderiram à greve vão beneficiar de melhorias nos seus salários e subsídios.
Queríamos, de facto, dizer de forma mais concreta, mais incisiva, que a posição do Executivo é, doravante, para o setor da saúde, usar a proposta que apresentou, que é 6% sobre o vencimento base e os subsídios de até 60%, mais as horas acrescidas. Isto tudo vai impactar no final aquilo que é a remuneração mensal de cada um dos profissionais da saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou de outras classes. E, portanto, todos aqueles que estiverem no ativo a trabalhar verão de forma muito clara esses benefícios a partir do momento em que tivermos em nossas mãos a autorização que foi solicitada ao Parlamento, está em processo de publicação neste momento, e portanto pensamos que a curtos dias, mais dia menos dia, teremos, digamos, por parte do Sua Excelência Presidente da República, a aprovação em decreto presidencial desses feitos. E estes feitos ditarão que os nossos profissionais, a partir desse momento, terão as suas remunerações.
Entretanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores critica o silêncio do presidente João Lourenço diante da instabilidade social que está a abalar várias instituições do governo angolano. Guilherme Silva avisa que os movimentos grevistas vão continuar a pressionar e não se importam se o país está ou não em ano eleitoral.
Quando os governos ou o executivo angolano, no caso, não quer ouvir falar de reclamações ou reivindicações, então que faça bem o seu trabalho. Enquanto isso, os sindicatos são órgãos de pressão, em qualquer parte do mundo, nas democracias. E Angola é um Estado de direito democrático. Por isso, o que deveria levar o Executivo a reunir de imediato o seu Conselho de Ministros para analisar profundamente a situação social dos funcionários públicos. De facto, de veras negativo ainda e deplorável, o silêncio tumular do titular do Poder Executivo, a quem se incumbe a responsabilidade de se pronunciar sobre o assunto e tomar, não é, as providências necessárias no sentido da satisfação dos interesses e direitos dos trabalhadores. Como todos sabem, em Angola o executivo é unipessoal. Os ministros são meros auxiliares que, por poderes delegados, com poderes delegados do Presidente da República, tomam, não é, as decisões que tomam, mas ouvindo, não é, o próprio titular do Poder Executivo. Nos parece que é da vontade do titular do Poder Executivo a situação continuar tal como está. No entanto, os movimentos grevistas continuam, não é? E vamos continuar a pressionar, quer os colegas médicos, enfermeiros, professores do ensino superior, e nós continuaremos a pressionar, seja em ano eleitoral ou não. Aliás, nós vimos reivindicando ao longo desses anos todos, não é? Desde começou essa legislatura. No entanto, não é apenas no ano eleitoral. Eu, às vezes, o que noto na alguns é, de facto, verem fantasmas onde não existem. Estamos tão somente a reivindicar os nossos direitos consagrados na Constituição e na lei.
As medidas de políticas estão muito longe de satisfazer os movimentos sindicais, de satisfazer os trabalhadores. Se não, vejamos. Quem propõe e aprova tais medidas de políticas tem um dos seus subsídios mais altos que qualquer salário de topo dessas classes trabalhadoras que reivindicam, ou seja, da função pública. Atenção, há uns, esses que decidem aí no executivo, têm subsídios, quer de renda de casa, quer entender. Mas os sindicatos têm em si poder de direcionar o sentido de voto. Atenção! Têm esse poder de direcionar, dar o sentido de voto. Portanto, que não olhem, que não subestimem os sindicatos em Angola. E nós o que queremos é um diálogo com o executivo. Não, mas os sindicatos, não os centrais. Sindicatos. Temos sindicatos representativos em Angola. Estes para sentarem com o executivo. Não centrais sindicais. Porque também das centrais pouco ou nada esperamos.
O sindicalista afirma que a classe de profissionais das instituições do Estado estão apenas a reclamar um salário justo devido à perda de poder de compra da atual percentagem salarial. Guilherme Silva avisa que a classe de trabalhadores que se sente injustiçada não vai se deixar intimidar pelas ameaças das autoridades.
Porque o nosso salário perdeu, decaiu acima de 100%. E eles vêm com um reajuste, não é para de 4%. Isso é um insulto. Os sindicatos vêm reivindicando um reajuste mais que seja justo face à perda de poder de compras. Mas o executivo faz ouvidos de mercador e simplesmente ignora as exigências dos movimentos sindicais. O que origina essas reivindicações é a incapacidade do executivo em resolver os problemas que afligem as classes profissionais. Nós continuaremos a pressionar até que o executivo resolva as questões que tendem aos trabalhadores.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão, nesta segunda-feira, vamos então atualizar as notícias. O ministro da Defesa da Ucrânia disse hoje que forças russas quase que completaram a sua concentração para uma nova ofensiva nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país. Entidades oficiais americanas confirmaram que a Rússia tem estado a reforçar as suas posições em Donbass. A agência de notícias russa disse que as forças separatistas apoiadas por Moscou em Donetsk vão intensificar as suas batalhas contra as forças ucranianas. Moscou ainda disse ter destruído um sistema de defesa antiaérea ucraniano fornecido por um país do leste da Europa cujo nome não revelou. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia disseram que vão intensificar o envio de armas para a Ucrânia, de acordo com o ministro alemão dos negócios estrangeiros. A União Europeia acrescentou estar a estudar o embargo ao petróleo russo como parte de uma possível nova ronda de sanções. Entretanto, em Moscovo, o chanceler austríaco Karl Nehammer manteve conversações pessoais com o presidente russo Vladimir Putin. Nehammer descreveu as conversações de muito diretas, abertas e duras. Aqui nos Estados Unidos e por via virtual, o presidente americano Joe Biden manteve conversações com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem discutiu principalmente a guerra na Ucrânia. A Índia tem-se recusado a condenar diretamente a invasão da Rússia e esteve envolvida em negociações recentes para a compra de petróleo russo. Durante as conversações, o chefe do governo indiano disse ter sugerido recentemente ao presidente russo Vladimir Putin que se reúna com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi frisou que condenou a morte de civis e pediu uma investigação independente, mas até agora não condenou a Rússia. Até também estão em negociações programas com o secretário de Estado americano Antony Blinken. No Burkina Faso, a companhia russa Nordgold encerrou a sua mina de Taparco devido ao que era a deterioração da situação de segurança no país. O diretor de subsidiário da companhia russa naquele país africano afirmou que tem havido crescentes ameaças contra a propriedade e pessoal da mina. O acesso tinha se tornado quase impossível e a vida do pessoal da mesma estava em perigo devido à crescente atividade de rebeldes na área. Na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma não compareceu hoje ao seu julgamento por alegada corrupção de compra de armas. Os seus advogados disseram que Zuma não esteve presente por questões de saúde. Zuma, que completa amanhã 80 anos de idade, é acusado de receber subornos de uma companhia francesa de armas quando era ministro da Defesa. O julgamento já foi adiado por diversas vezes e o antigo presidente tentou impugnar o procurador envolvido no caso, acusando-o de vazar documentos secretos para os meios de informação. O julgamento agora está marcado para o mês de maio. No Níger, o ex-ministro do Interior, Ousmane Cissé, foi detido hoje por suspeita de participar em duas tentativas de golpe de Estado, incluindo a que ocorreu no mês passado, disse uma fonte do governo que pediu o anonimato. Cissé, que foi ministro do Interior de 2010 a 2011, foi interrogado por um juiz de instrução na sexta-feira passada, que determinou hoje a sua prisão. A mesma fonte acrescentou que Cissé havia sido detido numa prisão em Berdi, Ngaouré, a cerca de 100 quilómetros ao sul da capital, Niamey. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi chegou à Argélia hoje numa tentativa de aumentar a importação de gás daquele país. A Itália compra a grande maioria de gás, do seu gás do exterior, com cerca de 45% das importações provenientes da Rússia. O governo de Roma espera que o seu segundo maior fornecedor, a Argélia, possa aumentar as vendas para reduzir essa dependência depois de a guerra na Ucrânia provocou uma forte pressão por sanções contra o governo de Moscovo. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há um ano, o Irão e os Estados Unidos estão em negociações com vista à retoma do acordo nuclear conhecido por Plano de Ação Integral Conjunto. Os Estados Unidos se retiraram do acordo em 2018 sob o governo anterior e o Irão vem violando as suas obrigações desde então, inclusive ao enriquecer urânio a níveis proibidos e produzir metal de urânio que, como a Alemanha, Grã-Bretanha e França disseram, não tem nenhum uso civil credível. Progresso significativo foi feito durante as negociações entre o Irão e os países P5+1 para um regresso do acordo. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Robert Malley, disse recentemente, no entanto, que um retorno ao acordo não é inevitável por causa de questões não resolvidas que são importantes para ambos os países. Durante uma recente visita a Israel, o secretário de Estado Antony Blinken reiterou a visão dos Estados Unidos de que uma implementação completa do acordo é a melhor forma de colocar o programa nuclear do Irão sob controlo. Mas o secretário Blinken enfatizou: independentemente de haver um acordo nuclear ou não, o nosso compromisso com o princípio central de que Teherão nunca vai adquirir uma arma nuclear é inabalável. O secretário de Estado observou que as atividades maléficas do Irão na região se intensificaram. Os Estados Unidos continuarão a enfrentar Teherão quando nos ameaçar ou quando ameaçar os nossos aliados e parceiros, disse ele, continuando. Continuaremos a trabalhar para combater o seu comportamento agressivo em toda a região. Fim de citação. Em linha com esse compromisso, a 30 de março, os Estados Unidos anunciaram a imposição de sanções a 5 indivíduos e entidades devido ao seu envolvimento com atividades relacionadas a mísseis balísticos do Irão, incluindo o recente ataque de mísseis do Irão a Erbil, no Iraque, bem como ataques com mísseis de amigos contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, disse em comunicado ao anunciar as sanções que apoiam o programa de mísseis balísticos do Irão. Também trabalharemos com outros parceiros na região para responsabilizar Teherão por suas ações, incluindo as violações grosseiras da soberania de seus vizinhos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.